Quórum, declaro aberto, presente sessão ordinária. Peço à senhora secretária que faça a leitura do Salmo Bíblico e o resumo da ata anterior.
O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios capítulo 16, versículo 9. Resumo da ordem do dia, ata 17 de novembro de 2016. Requerimento número 119/2016, vereador Renato Grandes. Reunião para tratar de questões referentes aos atrasos nos pagamentos por parte da administração municipal ao consórcio SISCAI e à empresa terceirizada que presta serviço de consultas médicas na Secretaria Municipal de Saúde. Aprovado por 9 votos. Requerimento número 120/2016, do vereador Roberto Bratz. Reunião para tratar sobre a permanência das crianças de até 6 anos de idade nas escolas de ensino infantil. Aprovado por 9 votos. Projeto de Lei 082/2016 do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017, com as emendas. Emenda número 01/2016, vereador Renato Antônio Crantz. Inclui a ação de construção de creches nos bairros São Paulo e Santa Rita, no valor de R$ 500 mil, e reduz R$ 500 mil da ação construção do prédio da nova sede da Câmara. Emenda número 02/2016, vereador Renato Antônio Crantz. Inclui a ação de pavimentação da estrada Getúlio Vargas, em frente à Escola Estadual Mafalda Padilha, em Campo do Meio, no valor de R$ 200 mil, e reduz R$ 200 mil da ação construção do prédio da nova sede da Câmara. Emenda 03/2016, vereador Renato Crantz, inclui a ação de capeamento asfáltico da rua Doutor Flores, trecho entre as ruas Fernando Ferrari e Coronel Álvaro de Moraes, no valor de R$ 200 mil. E reduz R$ 200 mil da ação construção do prédio da nova sede da Câmara. Emenda número 04/2016, do vereador Renato Crantz. Inclui a ação de pavimentação asfáltica da estrada Selma Valauer, desde o arroio onde termina a primeira fase de pavimentação até a RST 287, no valor de R$ 800 mil. E reduz R$ 800 mil da ação construção do prédio da nova sede da Câmara. Emenda número 05/2016, do vereador Renato Crantz. Inclui a ação de capeamento asfáltico da rua Aloys Jacó Kerber, no bairro São João, em toda a sua extensão, no valor de R$ 300 mil. E reduz R$ 300 mil da ação construção do prédio da nova sede da Câmara. E a emenda número 06/2016, vereador Renato Crantz, inclui a ação de pavimentação asfáltica da estrada Getúlio Vargas, desde a pedreira de Alfama até a Sociedade Cruzeiro do Sul, no valor de R$ 800 mil. E reduz R$ 800 mil da ação construção do prédio da nova sede da Câmara. Aprovado o projeto com as emendas por 9 votos. Vereador Carlos Reinaldo de Mello, presidente, e vereadora Rosemaria Almeida, primeira secretária.
Pergunto aos nobres vereadores, tem alguma modificação a fazer, presidente ata? Eu tenho uma reivindicação a fazer. A escola de Campo do Meio, a escola municipal Mafalda Padilha, e não escola estadual Mafalda Padilha. A emenda do vereador Renato Antônio Crantz.
Exatamente, que está a escola estadual Mafalda Padilha.
Declaro aprovada a ata.
Sim.
Peço à senhora secretária que faça a leitura da expediente dessa noite.
Começamos então com a leitura do ofício 146/2016, datado de 5 de outubro de 2016, que diz o seguinte: Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, informamos que a Secretaria Municipal de Saúde realizará no dia 19 de outubro de 2016 a audiência pública para a apresentação do relatório de gestão de saúde referente ao segundo quadrimestre do ano 2016, na Estação da Cultura, Rua Oswaldo Aranha, 2215, sala 6, às 18 horas e 45 minutos. Para tanto, convidamos Vossa Senhoria e os demais vereadores a participarem do evento. Atenciosamente, Ana Maria Rodrigues, secretária municipal de saúde, endereçado ao senhor Carlos Reinaldo de Mello, muito digno presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Montenegro. Estão à disposição na Secretaria da Câmara as seguintes correspondências. da Diretoria de Contabilidade, formando os repasses da União ao município. Edital de vagas da Fundarte para 2017. A Fundarte disponibiliza 1.159 vagas para os cursos nas áreas de artes visuais, dança, música e teatro. Nós temos, então, somente um ofício que veio do gabinete do senhor prefeito, que responde a pedido de informação. Ele diz o seguinte: ofício número 908/2016, gabinete do prefeito, Montenegro, 5 de outubro de 2016. Resposta a pedido de informação 215/2016, de autoria do vereador Renato Antônio Crantes, referente à empresa contratada para a realização dos serviços de arbitragem dos jogos estudantis Casanova e Nunes, não compareceu em alguns jogos conforme o calendário da Diretoria de Desporto. Então a resposta é a seguinte: excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, em atenção ao pedido de informação em epígrafe, informamos que, de acordo com o diretor de desporto, em razão do não comparecimento dos árbitros contratados pela empresa Tatiane Casanova da Silva ME aos jogos, a diretoria de desporto tomou atitudes emergenciais para que esses ocorressem normalmente. Para isso, contatou com outros dois árbitros, sendo um da cidade de Novo Hamburgo e outro de Montenegro. As medidas administrativas dizem respeito às punições da empresa contratada e ao ressarcimento dos serviços prestados pelos árbitros chamados de forma emergencial já estão sendo tratadas junto aos respectivos processos administrativos, aguardando manifestação da Procuradoria-Geral do Município. Atenciosamente, Luiz América Osaldana, Prefeito Municipal. E as matérias do expediente, nós começamos pelos pedidos de providências, é o número 770/2016, vereador Carlos Enar de Mello, substituir lâmpada luminária quebrada na estrada Volta do Anacleto, em frente à estrada Fazenda Chaleira Preta. Providência 771/2016, do vereador Carlos Enar de Mello, substituir lâmpada queimada na estrada Vapor Velho, em frente à propriedade da dona Tereza Ritter. Providência 772/2016, vereador Carlos Enar de Mello, substituir lâmpada queimada na estrada João 23, número 420, no bairro Faxinal, em frente à propriedade de Norma Rec. Deram entrada na casa os seguintes projetos oriundos do Executivo Municipal. Projeto 83/2016, inclui ação na LDO 2016, autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$ 20.349,94. Ação, aquisição de equipamento para água e indústria comunitária, monovia. E o projeto 84/2016, também do Executivo Municipal, altera e acrescenta dispositivos à Lei 5.477, de 11 de julho de 2011, que institui a Lei Geral Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual. E o projeto de Lei 85/2016 altera a redação do inciso 1º, do artigo 1º e do artigo 2º, acrescenta o artigo 1º-A e os incisos 1 e 2 ao artigo 2º da Lei 6.221, de 19 de 10 de 2015, que autoriza o Executivo Municipal a proceder à desafetação de imóvel e a conceder incentivo à empresa Aripê Citrus Agroindustrial Limitada. E nós temos, então, aqui só um pedido de informação, que será lido, discutido e votado posteriormente, que é o número 219/2016, de autoria do vereador Ari Arnaldo Miller.
Passamos pela hora dos oradores. De acordo com o rodízio, o primeiro partido se manifestar é o PDT. Pergunta ao vereador Ari Miller, se fará uso. Concedo a palavra ao novo vereador Ari pelo tempo regimental de 15 minutos.
Colegas vereadores e vereadoras mais presentes, a minha saudação. Depois de uma eleição, todos de volta aos trabalhos novamente, mais acentuados. Quero, em primeiro lugar, aqui agradecer os meus 668 votos. São 69, mas um é meu. Quero agradecer aos meus amigos, às pessoas que confiaram em mim mais uma vez. Não chegamos, mas é assim mesmo. Tá? Aqui nós estamos de passagem. Uns mais tempo, outros menos. Mas isso aí nós falaremos mais a respeito na despedida no final do ano. Eu entrei com pedido de informação nessa data, que será votado posteriormente, em relação ao talude feito no Porto das Laranjeiras, aquele talude ali próximo à ponte que vai ao Baixio. Eu fui questionado por alguns munícipes a respeito desta obra. Me perguntaram se a obra está concluída. Se não está, se tem laudo de, se foi recebida, se tem laudo de recebimento, o que que se está pronta, o que que será feito com aquelas ferragens postas, se houver um acidente, quem será responsável pelo acidente, responsabilizado, município ou empreiteiro? Realmente aquilo lá tá precário. Não sei se foi recebido já, porque olha, do jeito que está, não pode ficar. Aquilo lá, desculpe o termo, aquilo lá é uma coisa do jeito que está. Ferragens expostas. Se alguém se pisar naquilo lá, como é que fica aquilo lá? Aquele escoramento, por que não foi retirado? Não pode? Tem que ficar? Está tudo pela metade aquilo lá. Quanto foi gasto aquela obra? A abertura de crédito era 930 mil, que eu vinha criticando já mais vezes. Nem vamos falar mais nisso aí. Aquelas pedras que estão lá, ficaram como estavam, tudo atirado. Então tem que ver. Algo tem que ser feito. Ver a empresa que fez. Ver se tem laudo quem recebeu. Então vamos aguardar a resposta disso aí. Por hoje era isso aí. Um abraço a todos.
Próximo partido a fazer uso da palavra. Solidariedade. Pergunta o vereador Márcio Miguel Araújo. Não se encontra. Próximo partido então é o PSB. Não farei uso da palavra. Passo os trabalhos ao meu vice-presidente, vereador Dorival da Silva.
Assumo a presidência e passo a palavra no tempo regimental de 15 minutos para o Carlos Bernardo Mello.
Senhor presidente em exercício, meu vice-presidente, vereador Dorival da Silva, senhora vereadora secretária Rose, demais colegas vereadores, comunidade que acompanha na noite de hoje, representando o Bom Jardim, seu Jorge Mota, em seu nome cumprimento demais toda a plateia, e o chefe de gabinete, Dr. Walter Robalo, cumprimento a todos. Também, rapidamente, primeiramente eu vim aqui agradecer os 540 pessoas, amigos e amigas que acreditaram em nós, e dizer que nós, vereadora Rose, temos, apesar de não se reeleger, mas estamos felizes. Porque desde 1992 nós não soubemos, não sabíamos o que era uma derrota nas urnas. Até nem lembrava, meu filho, domingo de noite, ele disse, pai, não vamos se preocupar. A última vez foi em 1992, e mesmo assim o senhor ficou suplente e acabou assumindo o ano. Depois de 24 anos, nós perdemos a próxima. E não perdemos. E não perdemos. Porque se tivesse sido só o vereador Casinari de Mello, aqui dessa casa, que tivesse não ser elegido, acontecia, mas lamentava. A comunidade, eu sempre digo, a comunidade coloca e a comunidade tira. Eu sempre levei essa palavra aos eleitores, que se acharem que eu devo continuar, e se acharem que eu não devo também, façam uso daquilo que assim nós merecemos. Mas, quero dizer que, e parabenizar aqui a nossa dupla, Luiz Américo Alves Aldana e Cadu Miller, para essa excelente eleição que nós, sem sombra de dúvida, nós do PSB, principalmente os novatos do PSB, Dadinho, vereadora Rose, demais pessoas são filiadas ao PSB aqui na plateia, Felipe, da Elétrica, Dudu, meu amigo, quando fui presidente, 2003 eu fui presidente, o Dudu trabalhava na Câmara, era CC, e eu mantive o Dudu lá, que era do PSB, fui criticado por um partido anterior que nós estávamos. Agora, mês passado, dias atrás, o Dudu disse assim, Naná, tantos anos se passou e agora nós estamos no mesmo partido, posso votar em ti. Então, a política é passageira. Tem muita coisa que a gente poderia passar assim a noite falando. Que vassoura, Luiz, que vassoura boa teve o meu ex-partido progressista. Varreu aqueles que não estavam agradando. E nós hoje, o PSB, a partir do dia 1º de janeiro, terá 3 cadeiras aqui nesta casa. Então, muitas vezes, eu tenho um defeito muito grande. Muitas vezes, a melhor resposta dói. Mas dói mesmo e faz muito mal, doutor Robalo. Mas é em silêncio. É em silêncio. Eu sempre tenho dito que, acima de todos nós, tem um poder. E ele, se não falha, ele escreve certo. Mesmo que muitas vezes seja com linhas tortas. Parabéns a toda a equipe do PSB, Solidariedade, PRB, por essa grande conquista. Confesso que me enganei. Me enganei e achei que a diferença não daria 500 votos. Jamais imaginava João Vilso, do Solidariedade, demais pessoas que estão nos assistindo neste momento, porque eu achei que a eleição tinha terminado quinta-feira, dia 30, ou 29, pela festa, que de repente eu estava, tinha chegado em casa há pouco, tinha deitado na cama, quando estava quase pegando sono, muita canseira, e acordei com festeria, com foguetório, digo, ah, mas terminou a eleição agora, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Mas não. A eleição terminou mesmo, foi dia 2 às 5 horas da tarde. Então, eu quero dizer aos colegas vereadores, às demais pessoas, o que eu disse no final da sessão aqui, semana passada, quinta-feira passada, Boa sorte a todos nós. Eu repito, boa sorte a todos nós, aqueles eleitos. Que Deus nos ilumine a todos e que façam um bom trabalho nos próximos 4 anos. Muito obrigado.
Com o retorno do vereador Nanali, devolvo para a presidência.
Reassuma a presidência e pergunta à vereadora Rosa Almeida se fará uso da palavra.
Sim, senhor presidente.
Concedo a palavra à vereadora Rosa pelo tempo regimental de 15 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, a imprensa que nos acompanha, eu saúdo a nossa plateia que está aqui nos assistindo hoje, saudando especialmente o chefe de gabinete Walter Robalo, e uma saudação muito especial ao Cristiano Bratz, meu futuro colega a partir de janeiro de 2017. Eu venho a essa tribuna para primeiro falar do Outubro Rosa, né, dizer dessa decoração, das fitas que vocês têm na frente de vocês, se quiserem usar, nós disponibilizamos, desta vez, para que todos estejamos no Outubro Rosa. A importância deste mês, como será importante o Novembro Azul que vem aí, porque nós temos sim nossa preocupação. Outubro foi eleito o mês rosa na década de 90, com o objetivo de promover a conscientização e alertar as mulheres sobre prevenção, cuidados e diagnóstico precoce do câncer de mama. De acordo com a literatura, 25% das mortes são evitadas com a identificação precoce do tumor e atenção ao paciente. Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. A frase célebre do escritor português José Saramago sintetiza a importância do tempo, principalmente para quem corre contra ele. Um dado alarmante nós temos referente a isso, especialmente no Rio Grande do Sul. Aqui no nosso estado, as mulheres gaúchas são alertadas para a importância da realização da mamografia do exame clínico para o diagnóstico precoce do câncer de mama a partir dos 40 anos. As mulheres gaúchas fazem o exame a partir dos 40 anos, que enquanto que nos demais estados brasileiros é a partir dos 50. O problema maior é aqui no Rio Grande do Sul. Então, tenhamos em mente que divulguemos isso, porque a prevenção ela é muito importante. Também dizendo que a cada ano, 52 mil novos casos são diagnosticados no Brasil. Mais de 30 mulheres morrem vítimas de câncer de mama por dia. 45% dos casos de câncer de mama no Brasil têm diagnóstico avançado. Então, as pessoas não estão fazendo o exame preventivo. 5 mil novos casos de câncer de mama são diagnosticados por ano no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o segundo estado de casos de doença no ranking do Brasil. Cada 1 milímetro de aumento do nódulo maligno diminui em 1% a chance de cura da paciente. Essa é a segunda causa de morte entre as mulheres brasileiras. Então, nós temos que estar muito alertas a esses dados. Falando um pouquinho de Montenegro, Luiz, temos também dados aqui. Óbitos por câncer de mama em Montenegro. 2008, 3, 2009, 7, 2010, 0, que bom quando é zero. 2011, 5, 2012, 13, 14 e 15, 0. E 2016, já 4 óbitos até este momento. Então, novamente, não houve a preocupação neste ano dos exames preventivos. Na Unimed, os casos de mulheres em tratamento são os seguintes: 2008, 9, 2009, 11, 2010, 6, 2011, 12, 2012, 13, 2014, 10, 2015, 18 e até a junho, então, 11. Pelo SUS, encaminhadas à referência de oncologia em São Leopoldo, em 2016, 15 mulheres foram encaminhadas. Todas as mamografias de Montenegro são pagas com recursos próprios do município, através da compra pelo SISCAI. Quem assumiu este exame importante é a administração que hoje aqui está. Pensando neste Outubro Rosa que nós começamos agora há poucos dias e que vamos até o final do mês. A partir do momento que o mamógrafo, que foi adquirido pelo município, no momento que ele funcionar junto no HM, que eles estiverem em operação, os exames serão oferecidos pelo SUS e não mais daí pelo SISCAI. É aí não apenas para Montenegro, mas para toda a região. Então, nós estamos aguardando ansiosamente. Enquanto isso não acontece, a administração municipal assumiu de pagar esses exames importantes. Devo dizer também, falar sobre o evento, presidente da casa, do qual eu participei hoje de manhã representando o senhor como presidente, na abertura do 25º Seminário Nacional de Arte e Educação. Eu fiquei surpresa com o número de pessoas participando desse evento. 300 pessoas de diferentes cidades do Rio Grande do Sul e também estados brasileiros. Para que se tenha uma ideia, de São Paulo vieram Guarujá, Lorena, São José do Rio Preto, Amazonas, Manaus, Santa Catarina, São Miguel do Oeste, Paraná, Astorga, Rio de Janeiro, Niterói, Paraíba, João Pessoa e do Rio Grande do Sul, Arroio do Meio, Bagé, Bento Gonçalves, Broxir, Cachoeira do Sul, Cachoeirinha, Camaquã, Campo Bom, Canoas, Capela de Santana, Cruzeiro do Sul, Dom Pedrito, Eldorado Sul, Estância Velha, Esteio, Estrela, Gravataí, Guaíba, Harmonia, Ivoti, Lajeado, Maratá, Montenegro, Novo Hamburgo, Pelotas, Portão, Porto Alegre, Rio Grande, Roca Salles, Salvador do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, São Leopoldo, São Lourenço, São Luís Gonzaga, São Sebastião do Caí, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Taquari, Teutônia, Triunfo, Venâncio Aires e Viamão. De hoje até o dia 8, Montenegro estará muito movimentado. E com certeza, pelo que eu assisti hoje, no primeiro dia do seminário, promovido pela Fundarte com apoio do município, as palestras vão render muito no que se refere à arte e educação. Então, que bom que estamos realizando mais o 25º seminário com todo esse pessoal participando. Isso é bom, isso faz Montenegro crescer. E lembrar que a Fundação ela é municipal. Fundação Municipal de Artes. Então, isso diz respeito a todos nós, políticos e governantes. Eu não poderia também, vereador, presidente desta casa, não falar sobre um momento importante que nós vivemos no último domingo. Dizer que o PSB, o 40, partido ao qual nós pertencemos, estará novamente na prefeitura a partir de 2017, por 4 anos, comandando Montenegro. Esta foi a vontade do povo, e o povo é soberano, e nas urnas cada um sabe o que faz. E a este povo, nós agradecemos com maior respeito. A comunidade reconheceu quem já fez. Nós sabemos que este local foi palco de muitos comentários. Mas tudo isso ficou de lado lá na urna, quando o cidadão é livre, o momento é dele, é único. E ele defende e vota em quem ele acredita. O povo é soberano. O povo é soberano. Nas últimas sessões, eu falei pouco, eu mais ouvi e fiz a minha análise do que eu ouvi aqui, do que foi dito. E eu esperava ansiosamente o dia 2 de outubro para ver o que a comunidade havia entendido do que foi dito. Resposta. 40, nosso PSB, que não tinha prefeito e não tinha um vereador no último mandato, na sua caminhada, ganhou um prefeito e ganhou 2 vereadores aqui. E volta ano que vem com este prefeito que fez. E vai ter 3 representantes PSB. A maior bancada de 2017 que vai iniciar vai ser PSB. 3 vereadores. Todo o nosso respeito a Josi e também ao colega que foi eleito. Estaremos aqui os 3, o Valdeci, representando o PSB com muito orgulho. Talvez nessa eleição, de tantos ataques, de tantas inverdades que nós vimos, porque aqui foi palco disso. Eu acho que na hora da urna, quem falou mais alto foi a pomba da paz. Talvez é isso, Cristiano, que precisa para Montenegro. Eu tenho a certeza que nós conseguiremos fazer um trabalho. Certeza absoluta. Hoje nós não nos despedimos, mas pelo resultado da eleição, nós teremos mais um tempo, nós 10 aqui juntos, com maior respeito. Estive durante muitos anos com muitos de vocês, por longos anos, e ainda estaremos até o final do ano. E depois, nós seguiremos nossos caminhos diferentes, porque o povo assim escolheu. E nós teremos o compromisso de trabalhar, Cristiano, com muito discernimento, muito comprometimento e muito respeito, principalmente com a comunidade que colocou o nosso nome lá. E eu sei que nós faremos isso. Eu só fiquei surpresa com um candidato eleito, quando na primeira entrevista ele disse: eu vou fazer oposição. Que pena, isso é lamentável. Existe sim aquela oposição consciente, isso faz parte, nada pode ser unânime, mas nem começou a trabalhar, quer se opor ao quê? Que trabalho? Primeiro ele tem que começar a trabalhar para depois falar em oposição, gente. Mas isso tudo, o caminho vai ser ensinado, vai ser ensinado. E eu dizia há muito tempo que eu sempre confio no trabalho conjunto. Sempre falei que numa Câmara, se nós unirmos a experiência dos mais velhos com a garra e a vontade da juventude, dá para fazer um belo trabalho. Sempre disse, dentro do que eu disse, respeito. Respeito com a comunidade, mas o respeito começa aqui. Porque foi a comunidade que nos colocou aqui. Foi a comunidade. Um momento diferente, eu não havia passado por isso. Estou chegando ao meu 5º mandato. Agradeço também aos meus 859 eleitores comigo, foram 869, 870, que confiaram em mim, me reconduziram pela 5ª vez. E então, em 2017, eu estarei num momento diferente, com novos colegas, e vamos trabalhar. Que a comunidade espera de nós, e tenho certeza que os senhores também terão um caminho tranquilo, uma nova etapa, né, ali das nossas vidas são feitas de etapas, cada um tem seus momentos, como eu disse, durante muitos anos fiquei aqui com o vereador Naná, vereador Becker da minha época, o vereador Roberto Bratz, depois o Ari também, e aí fomos o Dorinho, o Tuco mais tempo, agora novos, então foram Renato e Zanata, mas a gente fez uma caminhada, nem sempre vendo da mesma forma projetos, enxergando da mesma forma, nós, no campo das ideias, e às vezes até um pouquinho fora deles, né, nós tivemos nossas divergências. Mas dizer que quem venceu nesta eleição foi Montenegro. O povo é soberano, e a pomba branca, a pomba da paz do PSB, esta voou mais alto. Esta voou mais alto e deu esta grande diferença de votos. Muito obrigada.
Também quero fazer um cumprimento especial ao vereador eleito, Cristiano Bratz. Quando estive na tribuna, não tinha chegado ainda. Seja bem-vindo nesta casa, vereador. Próximo partido, PMDB. Pergunta ao vereador Edgar Beck se fará uso da palavra. Concedo a palavra ao vereador Edgar pelo tempo de 15 minutos.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a imprensa, ao chefe de gabinete, Walter Robalo, ao vereador eleito Cristiano Bratz, demais pessoas que se fazem presente, minhas saudações. Eu vim à tribuna para agradecer as pessoas que votaram em mim, mais de 400 votos eu obtive. Quero dizer, aqui nesse momento, que saio de cabeça erguida, não tenho por que sair abalado, até porque eu sou um vereador que mantive por longo tempo nessa casa uma posição de não estar criticando, de não estar ofendendo colegas. Acho que se ofendi foi sem intenção. Então, por isto, eu não me elegi, mas saio tranquilo dessa caminhada aí. Fiz uma campanha limpa, não ataquei ninguém, não falei mal de ninguém. Se alguém levou algumas coisas por ofensa, foi fofoca, porque eu, pessoalmente, eu nunca ofendi ninguém na minha campanha, de forma alguma. E também quero agradecer até as pessoas que não votaram em mim, porque eu fui bem recebido por onde passei, não tive, ninguém me ofendeu, fiz uma campanha modesta e não deu, saio de cabeça erguida, mais ou menos vou dizer, vou cuidar do meus afazeres que eu tenho e não estou preocupado, a eleição para mim passou. Quero desejar sucesso a todos os colegas que se elegeram, ao prefeito, que as coisas andem bem, que o nosso município tenha um caminho diferente. Então, seria isso aí que eu tenho a dizer. E pedir desculpa para os colegas se em algum momento eu tive algum erro. Mas eu tenho minha consciência limpa que eu não ofendi ninguém durante esse tempo todo, na campanha também não. E se alguém não gostou da minha forma de trabalhar, foi por... Acho que não foi eu que propus. Eu fiz a minha campanha da forma que eu sei fazer e estou aí tranquilo, vou para casa, quando chegar o fim de dezembro, vou para casa bem tranquilo, não estou preocupado, para mim está tudo bem. E, mais uma vez, agradeço a confiança de todos que votaram em mim e até nos tempos passados também, que eu já tive aqui, vou completar mais de 16 anos de Câmara de Vereador. E com certeza não tive briga, não tive atrito com ninguém, então por isso saio de cabeça erguida. Muito obrigado.
Ainda o PMDB com a palavra, pergunta ao vereador Roberto Barassi se fará uso da palavra. Antes, vereador, com a licença, quero cumprimentar o vereador Érico Welter e a vereadora Josi Paz. Muito obrigado pela presença, que seja bem-vindo aqui nessa casa. Deus ilumine vocês, que façam um bom trabalho a partir de 2017. Vereador Roberto Bratz, por gentileza.
Senhor presidente, senhores vereadores, administração aí representada por algumas pessoas, os vereadores eleitos, a Josi, o Érico, as demais pessoas que nos honram com a visita, a imprensa que faz a cobertura da noite de hoje, em especial, meu filho, 10, cara, tu é especial. Fez a campanha limpa, honesta, correta, pediu voto para o teu pai e eu não pude te ajudar. Infelizmente, a gente, na qualidade de candidato a prefeito, nós tínhamos compromisso com todos os vereadores que nos acompanhavam e a gente não pôde, infelizmente, estar aí pedindo voto para ti. Mas as pessoas souberam reconhecer o trabalho que teu pai fez aqui na Câmara e te conduziu, então, pela vez primeira aqui ao Poder Legislativo. Para mim é uma honra muito grande, porque, enfim, a gente está de forma consecutiva, então, por 8 mandatos, 6 de vereador, 1 de vice, e agora tu me sucede. Como disse uma pessoa essa semana ainda, passar o bastão para o filho, né? Então, é com muita alegria que a gente vai, então, passar o bastão para ti. Espero, Cristiano, espero que tu seja, tenha uma atuação independente. E cuidado, às vezes, com aqueles discursos que parecem bonitos, que parecem muito assim calorosos e, por trás, muitas vezes, não é bem assim. Se usa a tribuna para pregar uma coisa, se faz completamente diferente. Então, fica esperto, fica muito atento. E eu te peço daqui, eu sei que não precisava pedir, mas vou falar. Seja realmente independente. Aquilo que for do interesse do município, seja favorável. O que não for, denuncie, critique, porque esse é o papel do vereador. Isso é importante. E mais, jamais, jamais te troque por cargos. Jamais te vende por qualquer valor. Seja homem, seja íntegro. Eu sei que tu és e será. Mas não faça como muitos fizeram pelo Brasil, que se vendem, que entregam a sua alma, seja na parte ambiental, seja em outras áreas. Seja aquilo que as pessoas honestas querem de um político. Aquilo que as pessoas honradas querem de um político. Eu sei que tu vais fazer. Eu sei que tu não vais te trocar por cargos, que tu não vais te vender, que serás um vereador independente. Tenho absoluta certeza. Dito isso, quero aqui parabenizar, então, cumprimentei e parabenizar aí o Érico, que foi, eu sou o padrinho político, né, a gente que filiou ele numa outra agremiação partidária. Fico muito feliz, Érico, que tu dessa vez conseguiste, né, a primeira vez não deu, mas está aí agora, né, fico muito contente, né. Quando a gente fez aquela escolha, que a gente foi te convidar, que a gente estava no caminho certo, né? E o mesmo recado que eu dei para o meu filho, tu que é um jovem, é isso aí, cara. As pessoas, 70% da população, e a grande maioria, 70% da população, esperam que sejam independentes. Não são 30%, 70%. É isso que a população espera. A Josi, meus parabéns, por ser uma das mais votadas, acho que foi, né? É isso, né? Seja, então, meus parabéns também. Vinha de sucessivas eleições, ou participação de sucessivas eleições, o nome foi se lastreando, foi sendo conhecida, né? E não por acaso, então, chegou, uma boa divulgação, né? Um interessante, felicidades também, né? E aqui eu quero cumprimentar de público o vencedor das eleições da majoritária, que tenha sucesso, porque o seu sucesso será o bem-estar de Montenegro. Então nós queremos expressar isso, que Montenegro tenha respeito, né, seja em todas as áreas, mas também na ambiental. A parte do ambiente seja muito bem preservado e não seja maltratado. Isso é o que nós esperamos. Que a área da educação, que os educadores, que os professores sejam tratados com dignidade, com respeito. E porque quem ganha com isso somos todos nós, quem ganha com isso é a nossa Montenegro. Então, eu vim aqui dizer isso e também agradecer aqueles que me honraram com os votos, aquelas pessoas que nos deram, que confiaram na gente. Eu fico muito, muito feliz. Eu estou contente. Contente por ter participado do processo, uma campanha limpa, sem agressões, uma campanha honesta, sem compra de votos, sem fazer churrascada, cervejada, sem comprar ninguém. Sem comprar absolutamente ninguém. Nós nunca fizemos nenhuma reunião, um churrasco, com cervejada. Nossa campanha, não. A nossa campanha foi limpa, totalmente limpa. E é isso, então, que a gente pede aos eleitos, aos novatos, que seja, que honrem, sobretudo, a população como inteira. Mas pensem, 70% não votou no atual prefeito eleito. Espero muito de vocês. Espero muito de vocês. Vocês têm um caminho, uma tarefa muito grande pela frente. Muito forte. E repito, cuidado com os discursos bonitos que são feitos aqui. Parecem lindos, mas a gente já sofreu. Né? Tem pessoas que sofrem dos discursos bonitos que depois se transformam. Sabe aquela fábula, né, do escorpião, né, e do sapo? Que atravessam um lago e o escorpião pede uma carona para o sapo. E aí no meio, mas tu não vai me dar uma ferroada depois, sapo, no meio do lago? Não, eu vou atravessar. E depois ele dá a ferroada dentro do lago. E o sapo olha, mas vem cá, tu disseste que não ia fazer isso. Mas é da minha natureza. Então, cuidem. Discursos bonitos aqui. Muitas vezes, por trás, tem outras vontades. Percebam bem o que aconteceu no passado recente, por aí. Fiquem atentos. Não vão nesses discursos fáceis que são colocados aqui. Às vezes, os rosas são os pretos. Cuidado, pessoal.
Próximo partido é o PTB. Pergunta ao vereador Renato Crantz Faraoso. Concedo a palavra ao vereador Renato por tempo limitado de 15 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Rose, comunidade presente, minha saudação especial aos vereadores eleitos aqui presentes. Primeiramente, a vereadora Rose, pela sua reeleição, parabéns, colega, continua nessa casa. Minha saudação ao vereador eleito Érico, ao Bratz, Cristiano Bratz, e a Josi. Parabéns, Josi, ao menos o interior continua representado, desta vez, por uma mulher. A bancada ruralista acabou, né? A brincadeira que a gente fazia aqui, né? Mas a Josi, com certeza, vai continuar trabalhando pelas comunidades do interior. Minha saudação à imprensa, que cobre essa noite os trabalhos do Poder Legislativo. Saudação aos membros do Executivo aqui presentes. E, de modo muito especial, eu preciso saudar duas pessoas que eu tenho respeito pela forma, pela coragem, colegas que se colocaram à disposição para governar o nosso município. O vereador Roberto Bratz, parabéns pela sua coragem, e ao vereador Gustavo Zanatta. Eu acho que ser candidato a prefeito, vindo do Legislativo para tentar a prefeitura, eu acho que é um ato de coragem. Porque você tem que enfrentar as adversidades próprias do Poder Legislativo, a função do Poder Legislativo, no país extremamente desgastado, em todas as suas instâncias, federal, estadual, nós aqui, vivemos 4 anos de muita turbulência. Nós passamos pela cassação de um prefeito, isso é inédito na história do nosso município. Nós trabalhamos muito, né? Nós trabalhamos 2 CPIs, duas CPIs, e tudo isto gera, por um lado, um grande desgaste perante a comunidade, porque a comunidade muitas vezes não consegue perceber a importância, o valor disto tudo no processo democrático, na construção de uma sociedade. E nós, eu acho que fizemos essa história. Nós participamos ativamente dessa história. Então, o vereador Marcos Guelan, também um grande lutador, né, com as suas ideias na área social, e também, né, nós todos, nesse momento, só temos que agradecer. Primeiramente, agradecer, acho que a comunidade que nos colocou aqui, em 2012. Obrigado a todos aqueles que confiaram em nós para esses 4 anos. E agradecer as pessoas que votaram em nós de novo, aqueles que foram candidatos a vereador, nós, né? Agradecer e dizer muito obrigado. É um reconhecimento, né? Nós não logramos êxito na reeleição como titular, mas ficamos na primeira suplência. Isto já é, por si, um feito grandioso. E dizer de que o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, nesta eleição cresceu. Cresceu muito. Nós temos 2 vereadores, elegemos 2 vereadores. Né? Então, acho que é importante a gente dizer isso para a comunidade e a compreensão, porque nós tínhamos essa expectativa de conseguirmos 2 vereadores, e fizemos isso. Eu acho que o PTB, de 1 vereador, numa coligação, em 2012, passa a ter 2 vereadores sem coligação. Então, o PTB cresceu, realmente cresceu muito. Né? Então, parabéns a todos os meus colegas candidatos dentro do PTB. Parabéns ao nosso candidato a prefeito, a vice-prefeito, né, que lutamos incansavelmente. Primeiro, nós lutamos muito contra o poder, contra um juiz, né, e não dá para deixar de dizer isso, né, de forma equivocada. De forma equivocada, né? E foi provado no tribunal, no recurso, porque no recurso foi 6-0. 6 desembargadores cassaram a decisão do juiz local. E isto foi um prejuízo enorme para o nosso candidato, para o PTB. Para o PTB. Mas faz parte do jogo, faz parte da lei. É assim que funciona, né? E tínhamos o direito de buscar o recurso, e o recurso foi, se buscou o recurso e se ganhou. Pena que foi muito próximo à eleição. A mesma coisa, o vereador Marcos foi lá em 2012 com o nosso candidato na época do PT, o Heitor Lerma, no último dia, né? Também. Infelizmente, isto aconteceu e faz parte. Né? Mas também comungo da pensamento de que a comunidade, o povo desta cidade, ela colocou o poder legislativo com 70% na oposição. Evidentemente, não é uma oposição raivosa, não deve ser. Não pode ser uma oposição para prejudicar a sociedade, pelo contrário. E a divergência de ideias, o contraditório, ele faz parte do processo democrático. Ele é importante. Ele é importante e necessário. Saber lidar com isso, saber respeitar isso, é tão importante quanto o conhecimento necessário para governar. Respeitar a vontade do povo, respeitar o desejo do povo. E aí nós temos que também reconhecer e parabenizar o prefeito eleito e o vice-prefeito. 30% da população, dentro do universo, escolheu o senhor Aldana e o senhor Cadu, prefeito e vice. Eles precisam ser respeitados. As urnas precisam ser respeitadas. Mas também a sociedade também tem consciência de que 70% não quer, não quis, não votou no prefeito e no vice. Isto, eu acho que nós temos que reconhecer, e a sociedade precisa entender isso, do processo democrático. Evidentemente, né, que o governo precisa buscar construir maioria, porque a democracia funciona assim. Tomara que consiga, né, que o Paulo Azeredo não conseguiu construir a sua maioria e teve todas as consequências. Acho que isso é importante. Acho que o governo terminou a eleição. Terminou, acabou. Agora tem que sentar, tem que conversar com os partidos para construir não uma maioria no sentido de que ela vai dizer amém para tudo, mas construir uma maioria para que funcione o poder legislativo, para que funcione o poder executivo, que a sociedade ganhe com isso. Ninguém de nós quer destruir nada, nós queremos é construir. Esses 4 anos que nós tivemos aqui, nós construímos. Nada foi feito para destruir, para construir. Claro, dentro de cada um, dentro do seu sua visão ideológica, seu posicionamento político, do seu grupo político. E, muitas vezes, nós aqui fomos duros ao criticamos o governo, não por criticar, mas criticamos para que o governo pensasse, refletisse e pudesse, muitas vezes, mudar de atitude. E este é o papel que nós temos que desempenhar também. A construção democrática, ela não se faz com unanimidade. A construção democrática se faz na divergência, no contraditório, ali que se faz a construção democrática. E a sociedade cresce, ela se desenvolve. E todos nós queremos isso. Portanto, a construção que precisa ser feita agora, são 4 anos pela frente, precisa ser uma construção coletiva para a sociedade. Para que não ocorra, não aconteça o que nós tivemos que enfrentar, né, nestes 4 anos, e mais especificamente em 2015. Espero, né? Nós não vamos estar mais aqui, nós vamos continuar desempenhando nosso trabalho de educador em uma escola, como sempre fizemos. Nós não estaremos mais aqui, mas ficaremos atentos. O Partido Trabalhista Brasileiro ficará muito atento a tudo aquilo que vai acontecer na nossa cidade a partir de janeiro do ano que vem. Então, em primeiro lugar, muito obrigado aos colegas vereadores que se dispuseram a concorrer a prefeito. Parabéns, realmente vocês são guerreiros, né? Vale a pena. E vocês fizeram uma campanha limpa, eu acompanhei a campanha de vocês, senhores, campanha limpa, bonita, propositiva, acho que é por aí, né? Parabéns ao prefeito eleito, ao vice-prefeito, e também parabéns à nossa colega vereadora Rose, que continua aqui nesta casa, e aos nossos vereadores eleitos. E que Deus abençoe a nossa cidade. Abençoe a cada um, a todos que, a partir de janeiro, vão ter essa tarefa de continuar a construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade melhor, com mais emprego, com mais renda, com mais felicidade para a nossa população. Muito obrigado.
Partido Progressista, pergunta ao vereador Gustavo Zafaroso da palavra. Próximo partido, PRB, pergunta ao vereador Dorival da Silva. Concedo a palavra ao vereador Dorival por um tempo de 15 minutos.
Senhor presidente, Cardenal de Mello, senhores vereadores, minha colega vereadora reeleita, Rose, já deu os parabéns, mas quero deixar registrado nessa casa, parabéns para sua reeleição. Nossos colegas que estão nos assistindo em casa, pelas redes sociais, TV News, a imprensa, servidores da casa, nosso chefe de gabinete, Walter Robalo, Luiz, eu não vou citar o nome de todos, mas eu gostaria de parabenizar os vereadores eleitos, minha colega Josi Paz. Érico, eu sabia que tu ia conseguir. Muitas vezes eu falei, tu merece. Lutou, desejo toda a sorte do mundo para ti e para os outros, mas tu tinha certeza, como eu tinha certeza no cabelo também. Pena que ele não está aí. E o nosso querido amigo Cristiano Bratz, sucesso. Tenho certeza que tu vai fazer também um bom mandato. Gostaria de deixar registrado também nessa casa, não está aqui, mas também parabenizar muito o Felipe, em memória do meu grande amigo Joacir Menezes. Sem dúvida, ele vai fazer um bom trabalho, seguindo também, né, Roberto, os passos do pai. Tenho certeza que tu foi um grande vereador nessa casa, o Cristiano terá um bom exemplo. Como o Felipe, o Joa, não é porque ele se foi, mas foi um grande político que passou por essa casa. Então eu desejo toda a sorte ao Felipe, um bom mandato a ele. E uma boa noite aos demais que estão aí. Eu venho aqui, em primeiro lugar, para agradecer os meus 359 votos, que para mim foi até uma surpresa. Eu, antes da eleição, eu disse que eu não me elegia. Ajudava o Aldana com os 500 votos, acharia eu, pelo andar dos trabalhos durante os 4 anos. Eu nunca menti para a minha comunidade. Fiz pouco, mas porque não pude. E a comunidade, infelizmente, não é todos que assiste o trabalho, ou acompanha o trabalho do vereador. E, para minha surpresa, acabei fazendo uns 100 votos a menos. Mas isso não interessa. O que interessa é as 359 pessoas que votaram em mim domingo. A maioria dos vereadores sabe, estou com um problema sério de saúde com a minha esposa, não pôde me ajudar, eu acho que ninguém nem me viu nas ruas. Então, para mim, essa foi a maior das minhas votações, 359 votos, sem trabalho, sem poder ir nas casas dos meus eleitores, dos amigos. Sou muito grato por essa votação obtida nas urnas. Meus filhos, meus guerreiros, trabalho, não puderam me ajudar. Então, mas sou muito feliz, grato à comunidade e grato a Deus por essa votação. Ao Aldana, eu quero parabenizar, não só por os 10.479 votos, foi isso, 479 votos. Antes da eleição, uma semana antes, eu falei que a diferença daria de 1.500 para fora. Pela minha caminhada, eu sentia, e pelo trabalho feito em 16 meses. O nosso jingle já dizia tudo. E agora nós temos mais 4 anos pela frente, para mostrar para a comunidade de Montenegro, eu respeito ao que nem todos os vereadores falaram, os 3, todos fizeram 6.000 e pouco, e a comunidade teve opção dessa vez, eram 6 candidatos, né? Eu acho que talvez, mas foi, sem dúvida alguma, foi uma diferença louvável, 4.000 votos. Acho que a comunidade queria o prefeito Aldana, porque deu a resposta domingo. Eu queria parabenizar ele e toda a equipe de vereadores do PRB, do Solidariedade, do PSB, por essa caminhada, e desejar sorte a todos os vereadores. E a despedida, claro que é em dezembro, hoje é só um comentário, mas dizer aos novos vereadores que não adianta a oposição aqui, até vou citar o nome do reeleito aqui, Joel fará oposição. Aqui embaixo ele botou assim: na saúde quero lutar pela reabertura do posto da Vila Esperança. Sucesso a ele que estava se preocupando com a saúde, mas o posto da Vila Esperança nunca teve fechado, ele atende ao lado. Ele foi para alguma reforma, trocar telhado, alguma coisa nesse sentido. Não estou criticando o novo vereador, mas deveria não botar assim que vai a reabertura do posto da Esperança. O posto sempre funcionou, nunca teve fechado. Né? Já está fazendo oposição antes de entrar na casa. Nunca vi um troço desse. Só para deixar esse registro, assim, nada contra a pessoa dele, mas é incrível. Eu tinha que falar isso porque aqui não está contando com a verdade. Né? Os demais vereadores que não estão aqui, eu vou ter a oportunidade de desejar sucesso. Mas também queria deixar agora o meu pensamento, o pensamento do Dorinho. Veja que foi feita oposição, e CPI, e reuniões, e nada adiantou. Eu acho que a história dessa casa ficou na saída de todos nós, no meu ponto de vista. A comunidade não gostou do que nós fizemos. Eu estou pensando que foi isso. A comunidade quer mais união, mais trabalho. E eu desejo toda a sorte dos 10 vereadores, não só dos nossos 3, mas que trabalhem unidos, porque não deu resultado trabalhar de outra forma. Tanto é que o resultado, saímos tudo abraçado junto. Esse é o ponto do vereador Dorinho. Né? Não estou criticando ninguém. Acho, também quero fazer um registro, que o vereador Tuco deveria ter ficado nessa casa pelo belo trabalho que ele apresentava pela parte das mulheres, adolescente, idoso. Eu admirava o seu trabalho, vereador. E isso eu tenho que deixar registrado também. Não que os outros não trabalhavam, mas o senhor tinha um desempenho muito grande nessa casa, com reuniões, com tudo que foi. Então, às vezes, parece que também, eu não sei o que aconteceu no meio da jornada, né? Mas parabéns para o senhor pelo seu belo trabalho. O meu trabalho também foi, não foi de grandes projetos, mas eu tenho um trabalho formiguinha. E creio que não fiz os meus 500 votos porque não pude fazer campanha. Mas não estou lamentando por causa disso. Estou muito agradecido e agradecido por todos. Desejar uma boa sorte a nós todos que saímos, que a gente tenha nossas famílias, vamos cuidar. E que tudo possa ser paz entre o nosso prefeito e os vereadores. Era isso que eu queria deixar registrado nessa casa e desejado aos 10 novos eleitos dessa casa. Uma boa noite a todos.
Próximo partido é o Partido dos Trabalhadores. Pergunta ao vereador Marcos Guilherme Faraoso. Concedo a palavra ao vereador Marcos por um tempo de 15 minutos.
Senhor presidente, vereador Carlos Leonardo Melo, colegas vereadores com assento no Poder Legislativo Municipal, vereadora querida colega Rosemaria Almeida, todos os apoiadores da casa, a Aline a quem posso ver, a imprensa que uma vez mais registra as atividades aqui do Legislativo, representantes do Poder Executivo, sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite. Eu quero, neste dia especial, vamos dizer, dedicar a minha manifestação aqui na tribuna a Cacá, que nos dá sempre a honra da visita, filha de uma grande amiga nossa, Carline Porn também, pelo teu carinho, pela manifestação de apoio que tu traz, pela atenção que tu dedica a um assunto que parece não interessar muito aos jovens, que é a política. Então, que a minha fala possa te agradar nesta noite, querida. Obviamente que também quero cumprimentar os vereadores eleitos, o Érico Velten, a Josi Paz, o Cristiano Bratz, aqueles que estão aqui. Confesso que no início da sessão nenhum estava presente e passava um filme na minha cabeça, que quando da minha primeira eleição, na primeira sessão posterior ao dia da eleição, eu estava sentadinho lá atrás, atento, louco para começar a trabalhar aquela coisa toda, e fui cumprimentado pelos vereadores e aquilo me fez muito bem. Então, sucesso, sejam bem-vindos. E numa noite que as falas tendem a ser muito emotivas, a vereadora Rose, sempre com muita classe, fez aqui a fala adequada ao seu papel, né, o papel de única vereadora reeleita da casa, que vai ter um papel importante junto aos colegas que estão chegando, né? Então ela fez a fala adequada, como sempre. Parabéns mais uma vez, Rose, né? Mas eu vou me arriscar a fazer uma pequena análise mais política sociológica da situação, e já cumprimentei os vereadores eleitos, então, portanto, isso os envolve também, porque no último pleito, as urnas deixaram um recado muito sério a toda a classe política. Não só a nós que não nos reelegemos, como para aqueles que estão chegando. E, de novo, para toda a classe política. Então, eu começo, inclusive, discordando desta visão de que há uma consciência de que 70% versus 30%, discordo disso. Discordo disso porque o povo, a sociedade, votou nas pessoas. Votou, no meu ponto de vista, nas pessoas. Com relação ao Poder Executivo, ao prefeito eleito, inclusive a imprensa fez uma análise bastante coerente, eu achei. O povo votou naquilo que viu. Querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando, engolindo ou não engolindo, o povo viu um governo que em 16 meses fez mais que muitos em muito mais tempo. E ponto final. Então, não votou em 70% de vereadores de oposição. Votou em pessoas de partidos distintos, mas votou para que ajudem a administração. Não para fazer uma oposição estéril que não leva ninguém a lugar nenhum. Isso é coisa do passado. Isso é coisa da velha política, né? Então, penso também que concordo com esta análise da imprensa que o projeto vencedor, o projeto no executivo vencedor, foi aquele que conseguiu apresentar mais em menos tempo e ponto final. Então, vamos ao poder legislativo, que é a parte que nos toca. Primeiramente, um sentimento de repulsa e de repúdio a toda e qualquer representação política posta. Nós caminhamos, todos nós caminhamos, e havia inclusive um movimento para que nenhum fosse reeleito. E aí, com todo carinho e liberdade, vereadora Rose, me dirijo à senhora, para dizer que nós conversávamos na terça, na CGP, que por pouco também a vereadora Rose não fica. Porque o sentimento maciço é de vamos trocar. É de novo, repúdio, repulsa pelo simples fato de estar posto politicamente. Entende? Não era contra mim, não era contra a senhora, não era contra ninguém. Está posto, vamos depor. Está posto, a política que está posta nós não queremos mais. Diferente do executivo. O executivo, peculiarmente falando, fez em 16 meses. A musiquinha foi fantástica. Fez em 16 meses um monte de coisa, então, merecedora, né? Mas, um sentimento, de novo, voltando para o legislativo, de vamos tirar todos. Adequado ou não, correto ou não, isso é o que menos importa agora, porque o tempo vai dizer. É o tempo que vai dizer, não é? Então, penso que o mais importante e o recado que fica, no meu ponto de vista, no meu humilde ponto de vista, é de que a política precisa qualificar. Os políticos precisam se qualificarem, não é? Quando fiquei lisonjeado com as tuas palavras, Dorinho, quando o vereador, Dorinho, perdão, amigo, né? Quando tu dizes, tu enaltece o nosso trabalho, é outro recado. E aí a Josi, com quem eu já trabalhei no Conselho Tutelar, sabe do que eu estou falando. Mais um recado que as urnas deixaram. E isto é preocupante. Isto é um ponto preocupante, Érico. E para o novo fazer político que precisa se estabelecer, também é preocupante. Por quê? Somente trabalho não é o suficiente para se fazer votos. Porque nós trabalhamos. E como trabalhamos? Muito. Trabalhamos muito. Eu achei de mau gosto, e aí vou pontuar, até porque agora, né? Pode fazer o que quiser. Algumas coisas que foram postas na imprensa. Tá? Primeiro, sempre, deixa eu achar aqui a palavra, sempre mal colocado, sempre infeliz nas suas colocações e nas suas charges, Gerson Kauer põe uma pessoa limpando a Câmara de Vereadores, varrendo a Câmara de Vereadores. E o termo, a expressão faxina, não me agradou. Não me agradou. Achei desnecessário. Desrespeitoso. Desnecessário. Porque o termo faxina é quando a coisa está suja. Quando a coisa está encardida. Quando a coisa está imunda. Só para lembrar a todos que nos ouvem, e a imprensa que também registra, nesta legislatura, este poder esteve, num determinado momento, vereador Renato, em primeiro lugar em transparência no estado do Rio Grande do Sul, nas mídias eletrônicas. Nós ganhamos prêmio por isto. Então, limpar o quê? Fazer faxina no quê? Claro, certamente, a conotação da faxina aí equivocada, ou enfim, não foi esta. Talvez foi posto da forma de que, bom, foram trocados todos, tudo bem. Mas eu tenho a liberdade e a imunidade parlamentar ainda de dizer que o termo faxina foi desnecessário, desagradável, desrespeitoso. Porque aqui nem todos os vereadores, os 10 vereadores desta legislatura, são ficha limpa. Todos os 10 são ficha limpa. Então, faxina? Não achei legal. Mas, enfim. E por fim, falar de mim. Falar de mim. Que na verdade, com muita alegria, digo que mais uma vez mudo de posição, mas não de bandeira e não de luta. É mais um momento de mudança. Mas tudo que eu sempre defendi ao longo da minha vida pessoal e ao longo da minha trajetória como homem público, seguem. Onde quer que eu esteja. Onde quer que eu esteja. E mais uma que é importante dizer. Vereador Marcos Gehlen, o Tuco, pagou um alto preço pela fidelidade. A fidelidade que é minha. A fidelidade que é minha. Eu não estou aqui falando de um partido que eu estive, ou que eu estarei, ou que eu... Estou falando do meu Partido dos Trabalhadores, que se eu tivesse feito, Josi, 2.000 votos, eu não teria entrado. Eu fiz esse cálculo. Se eu tivesse feito 2.000 votos, não teria entrado. Por quê? Pela fidelidade ao meu partido. Então, o que o extrato disso com relação ao meu mandato, ao meu trabalho, é de que eu não fui derrotado nas urnas, mas sim um projeto político, o qual eu representava, né? Muito eu ouvi na caminhada de que, Batuco, infelizmente dessa vez não posso ir contigo, porque o teu partido, porque o teu partido, porque o teu partido. Isso é lamentável. Eu não estou aqui querendo reiterar, porque daqui a pouco vai ser o teu partido, daqui a pouco vai ser o teu partido, entende? E a gente sabe todos os benefícios que o Partido dos Trabalhadores trouxe para o Brasil. Obviamente que, ora, a situação é insustentável. Ora, a situação é insustentável. É muito cedo ainda para dizer alguma coisa, mas o que eu quero dizer para a comunidade, além de muito obrigado, além de ter feito uma rápida análise selvagem, né, porque quando é feito assim, né, na psicologia se fala que é uma análise selvagem, né? Que é uma psicanálise selvagem, algo muito rápido, algo sem muita base, né? Mas é de que o pleito eleitoral 2016 deixou um recado muito sério, né? De que é um momento de mudança, de que é um momento de a política qualificar cada vez mais, né? E que mais do que nunca as pessoas estão votando nas pessoas, não mais nos partidos, não é? De minha parte, eu agradeço aos 668 votos, né, Ari? Já que o meu está dentro dos 669, fizemos o mesmo número de votos eu e o Ari, reduzimos bastante, fizemos essa análise com a vereadora Rose também, em torno de 40% aí de redução, né, Rose, da última. Mas a comunidade de Montenegro pode seguir contando com este trabalho que a gente vem fazendo na área dos direitos humanos, na área do serviço social, na área da, enfim, da inclusão das pessoas, Nós aqui criamos a Semana da Mulher Montenegrina, nós criamos a Semana de Luta da Pessoa com Deficiência, nós criamos a Semana de Combate às Drogas, nós lideramos o movimento contra o crack, e aí faxina fica ruim pra caramba, entendeu? Só por isso. Então, muito obrigado pela audição de vocês, pela atenção de vocês, e que venham novos tempos. Afinal de contas, nós temos que estar sempre preparados, né? E nós estamos preparados para seguir na luta, na boa luta, em prol de uma sociedade justa, sem divisões, uma sociedade inclusiva, uma sociedade plural, uma sociedade diversificada. É isso que todos nós queremos, estejamos onde estivermos. Obrigado.
Passamos à ordem do dia. Peço à senhora secretária que faça a leitura da matéria a ser votada na noite de hoje.
Nós temos somente o pedido de informação, então, para essa noite, a única matéria a ser votada, pedido de informação 219/2016. Com relação às obras efetuadas junto ao talude no Cais do Porto, as Laranjeiras, de fronte ao antigo frigorífico Renner, perguntamos: a obra já foi concluída e recebida pelo município? Caso positivo, as ferragens que se encontram expostas ficarão assim? Caso ocorra um acidente com alguma pessoa, quem será responsabilizado? O município ou a empresa? O escoramento existente é necessário para segurar a estrutura ou será retirado? Se será retirado, por que ainda não foi? Qual o valor total pago à empresa construtora? Existe laudo de conclusão da obra feito pelos fiscais da prefeitura? Caso positivo, envie-nos cópias do pagamento e da liberação pelos fiscais. Vereador Ari Arnaldo Miller.
Em discussão, pedindo informação do vereador Ari Miller. O vereador discute e coloca em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Pedido aprovado por 9 votos. Passamos a explicações pessoais. Primeiro partido, o PDT. Pergunta do vereador Arice Faraúso. Solidariedade. Pergunta do vereador Márcio Miguel Miles Faraúso da palavra. PSB. Vereador Carlos Enar não fará. Pergunta do vereador Rose.
Farei, senhor presidente.
Concedo a palavra à vereadora Rose pelo tempo regimental de 10 minutos.
Eu retorno à tribuna rapidamente. Primeiramente, para agradecer às funcionárias da casa, que juntamente com minha assessora, Simone, fizeram essa decoração, então, referente ao Outubro Rosa. Eu falei no momento que antecedeu a votação, já falei sobre isso. Importante, Josi, tu como mulher que vais estar aqui também, a preocupação que não é só nossa, os homens também, né? A prevenção ao câncer de mama. Eu volto à tribuna, então, com muita alegria, porque, como eu disse, eleição terminou dia 2 de outubro, nós temos que seguir, a vida vai continuar, 2017 está aí, e eu não sairia hoje dessa casa sem saudar vocês dois, meus colegas vereadores do próximo ano. Já saudei o Cristiano Brás. Então, saúdo o Érico Velten, também, que já esteve nessa casa como suplente por um período, e a Josi Paz, a minha colega de bancada, como eu disse anteriormente. O PSB, o Partido da Pomba da Paz, ele fez 3 vereadores, citei teu nome, e do colega Valdeci também. Estaremos aqui, Cristiano, Josi, Érico. A nossa caminhada tem que ser junta, né? Conjuntos, trabalhar bastante, é isso que a comunidade espera de nós. 10 vereadores com uma grande renovação. Então, vamos unir a experiência de quem está aqui com a garra, a juventude, a força de vocês e vamos fazer aquilo que Montenegro espera de nós. E esperam muito, e essa caminhada é nossa, junto com o prefeito Aldana, que não há que se falar em oposição antes de começar a trabalhar. Nós temos é que trabalhar, construir por Montenegro. E a gente só faz isso somando e não dividindo.
Próximo partido, PMDB. Pergunta do vereador Edgar. Vereador Roberto Bratz. Concedo a palavra ao vereador Roberto pelo tempo regimental de 10 minutos.
Eu retorno à tribuna, senhor presidente, porque um ato falho, a gente pensando naqueles novos que se elegeram, esqueci de cumprimentar a vereadora Rose, porque já está na casa. Já está na casa aqui, nem me passou desapercebido. Mas, sim, meus parabéns, então, pela reeleição. e relembrar que no ano de 1992, houve uma renovação semelhante. 10 vereadores concorreram à reeleição e só 2 permaneceram naquela oportunidade, que foi o vereador Adair Viana e este que vos falo. Então, foi aquele momento também, houve uma renovação de 80%. Né? Dessa feita que 2 voluntariamente não concorreram à reeleição. Um já tinha dito que eu não iria concorrer, e o outro vereador Zanatta, então, que também concorreu a prefeito. Então, só que naquela vez, 10 concorreram à reeleição e 80% foi a renovação. Então, dito isso, eu quero também cumprimentar aqueles que se colocaram nome à disposição para concorrer. Porque é muito fácil quem está de fora fazer as críticas aos candidatos, mas olha, não é fácil participar de uma eleição, seja para vereador, aliás, para qualquer nível, né? Seja para síndico, seja para qualquer tipo de eleição, mas para na política e neste ano, sobretudo, esse foi o pior ano. Eu estou há muito tempo na política, mas foi, vereador Renato, o pior ano. Né? Porque assim, ó, não por acaso as abstenções, os votos nulos, os votos brancos, e isso teve um profundo... Aliás, em outras cidades, os votos nulos, brancos, foram muito maiores do que em Montenegro ainda. Né? Isso foi ali o reflexo do que foi muito... da Lava Jato, né? A gente sabe disso, que foi aquilo que aconteceu aí. E, então, foram os que participaram, de parabéns aí, porque realmente enfrentaram uma eleição num ano adverso. Pois não, vereador.
Vereador Roberto, permita uma parte? Obrigado pela parte, vereador Roberto, por poder ajudar. Em 92, se reelegeu só 2, mas era de 89 a 92, era 17 vereadores. Era 17 cadeiras, eu acho que todos concorreram, então escapou só 2. Era 17. Nós concorremos em 92 também, era 17, e o juiz eleitoral diplomou só 10. Então, quem concorreu foi 17 dos antigos, e se reelegeu o vereador Roberto e o vereador Adair Viana. Obrigado pela parte.
Na verdade, não foi 17, né, vereador? Dos 17, 10 concorreram à reeleição, porque o que acontece? Alguns, por exemplo, deixa eu ver assim, teve um município... Parici, já não era, não pertencia mais a Montenegro. Então, Mário Boto, por exemplo, e Jorge Herli já não concorreram por Montenegro. Certo? Então, assim, outros não concorreram, não foram à reeleição. Então, eu tenho bem lembrança que foram 10 que concorreram à reeleição. Por isso que eu afirmo isso, porque eu tenho... Eu era vereador na época, né? Então, eu me lembro que sim. Então, Mário Boto e Jorge Herli, esses não concorreram. E também o vereador... também lá de... Ah, não, isso foi depois, São José do Sul. Mas, enfim, naquela época foram 10. Então, houve a renovação de 80%. Sim. O Rivo Biller não concorreu à reeleição.
Zeca Crantz.
Então, assim, são nomes assim, que eu me lembro. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Saúde a todos. Felicidades. Deus abençoe.
PTB, pergunta ao vereador Renato.
Não.
PP, vereador Zanatta.
Não,
vereador Dorival da Silva, do PRB. Marcos Geller?
Não.
Convido os vereadores para a CGP na próxima terça-feira, às 9 horas, para a sessão ordinária na próxima quinta-feira, às 19 horas. Nada mais a ver, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado pela presença de todos e de todas. Um bom final de semana a todos. Boa noite.